Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos. Este Espaço Saúde aqui nesta emissão vespertina em português da Voz da América com a doutora Graça Matosinhos. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana. Olá, queridos ouvintes. Eu estou bem e espero que a Ana também esteja bem e os nossos ouvintes também estejam gozados de uma boa saúde.
Nós estamos bem, doutora. Eu só desejo para já as suas melhoras porque eu já noto na sua voz que a sua constipação continua aí em força.
Pois.
Mas mudanças de tempo, não é? Doutora, outubro foi o mês rosa, o mês em que se falou muito e chamou-se a atenção para o cancro da mama. Novembro é o mês azul, o mês do, em que se chama a atenção para o cancro da próstata. Doutora,
exatamente.
Começando exatamente. Por definir o que é a próstata, antes de entrar no cancro da próstata.
Olha, Ana, a próstata é um órgão, posso assim dizer, do sistema reprodutor masculino, não é? Faz parte dos órgãos sexuais masculinos e que se atua-se mais ou menos por trás da bexiga e que tem algumas funções muito particulares ao longo da vida, não é? E que, infelizmente, é um órgão que está sujeito a ter problemas. E um dos problemas mais comuns é efetivamente o cancro ou o câncer da próstata.
Doutora, e a próstata é uma coisa muito pequena, não é? Dizem que tem assim
é uma coisa muito pequena, do tamanho de uma azeitona.
Mas que tem um grande papel reprodutor,
exatamente.
Que produz o chamado fluido seminal, não é? Que
permite, seminal, exatamente.
Exatamente. Doutora, em termos, como é que se progride para o cancro da próstata? Portanto, antes de falar do cancro da próstata, como é que se progride?
Olha, talvez dizer que, primeiro dizer que o cancro da próstata não é uma coisa incomum, é um dos tipos de cancro mais comuns nos homens, especialmente após os 40, 50 anos de idade. E é uma situação que normalmente tem uma progressão bastante lenta. E por isso é que muitas vezes as pessoas nem sequer percebem que estão perante um problema até que esteja numa fase muito avançada, é que começam a aparecer alguns sintomas. E esses sintomas podem ser incapacitantes para um homem, ao ponto de, inclusive, não conseguir urinar. Portanto, tem uma progressão bastante lenta, conforme disse, tem poucos ou nenhum sintomas no início, mas numa fase avançada começa a haver sintomas.
Doutora, e o cancro da próstata é também um cancro de idade, por assim dizer, porque normalmente
exato.
Não aparecem em homens jovens, mas sim aparece a sua incidência, portanto, o seu aparecimento aumenta, a possibilidade de aparecimento aumenta com a idade.
Doutora, idade, sim.
Doutora, é um cancro com alguma questão genética? É um cancro que dá que sintomas, uma vez que a sua progressão é lenta, por assim dizer, ou as pessoas não dão por isso?
Olha, numa fase inicial, Ana, as pessoas nem sequer dão por isso. Porque no início, conforme eu disse, cursa sem nenhum sintomas. As alterações vão acontecendo no organismo, mas não há sintomas visíveis até que esteja numa fase bastante avançada.
Portanto, a detectar um cancro da próstata acaba por ser uma coisa mais, diríamos, se não ocasional, pelo menos quando se faz exames de rotina, quando se vai ao médico e fazem-se exames de rotina, ou quando, por exemplo, como falou, como tem problemas de infecções urinárias frequentes, certo?
Exatamente. Se não estiver numa fase avançada, a sua detecção vai ser mesmo por acaso. Daí que é recomendado que a partir dos 40 anos todos os homens façam o exame da próstata, que é através de um toque retal ou um exame que é através de hormonas, mas que esse é mais, não é largamente disponível, não é o mais fácil e mais disponível, é o toque retal. Então, a partir dos 40 anos é recomendável que se faça o toque retal para poder-se perceber algumas alterações da próstata e que possam conduzir a um diagnóstico do câncer da próstata.
Doutora, um dos problemas que eu já ouvi falar relativamente ao toque retal é há uns certos mitos relacionados com a questão do toque retal, porque implica também algumas questões culturais. Há outra forma, por exemplo, sem ser o toque retal, de se detectar alguma mudança?
De facto, Ana, o exame da próstata através do toque retal não é uma daquelas intervenções que são facilmente aceitas no nosso seio, porque é bastante desconfortável para os homens, não é? Porque implica efetivamente fazer um toque através da inserção do dedo no orifício anal, e isso causa naturalmente um desconforto. Entretanto, há outras formas de se verificar o estado da próstata, que é através de um exame que se chama PSA, que é um exame hormonal. Mas simplesmente este não é disponível em todas as unidades sanitárias. Uhum. É preciso ir a sítios específicos para fazer este exame. E infelizmente o mais fácil e mais disponível
é o toque retal.
Continua a ser o toque retal, exatamente, apesar de todo o desconforto que possa causar.
Doutora, em termos, portanto, o cancro é detectado. Como é que se trata clinicamente o cancro da próstata? De que depende o tratamento do cancro da próstata?
Olha, Ana, não falamos de sintomas, que eu acho que é bastante importante, então vou fugir um pouco à sua questão e recordar as pessoas que quando o cancro está numa fase avançada, a doença pode se manifestar principalmente em dificuldades de urinar, e muitas vezes isto pode se refletir num jato fraco ou em gotas. Então, o homem é de referir aquilo quando é casa de mãe e não consegue urinar normalmente, vai urinando em gotas. Pode ser dor ou ardor também urinar, pode sentir uma vontade frequente de urinar, inclusive acordando várias vezes à noite para urinar. E mesmo depois de urinar, ele continua a sentir como se a bexiga estivesse cheia. Algumas vezes pode haver presença de urina escura devido à presença de sangue, e também este vai ter problemas na sua atividade sexual, porque terá muita dificuldade em ejacular, vai ter dores e o sêmen pode estar escurecido. Indo para a sua questão relativa ao tratamento. Olha, depois de fazer o toque e haver suspeita de cancro, naturalmente há uma série de exames que são feitos, tem que fazer uma biópsia, que é retirada de uma parte ou de um tecido da próstata para a confirmação laboratorial. E sendo confirmada a presença de um cancro da próstata, naturalmente tem que fazer um tratamento. E o tratamento passa necessariamente por, pode ser uma cirurgia, pode fazer uma quimioterapia ou radioterapia, dependendo do estágio em que se encontra o câncer.
Doutora, há bocado falámos de que, por exemplo, a questão do toque retal nem sempre é muito fácil de aceitar por parte dos homens por certos preconceitos, por assim dizer, culturais, mas tal e qual como, por exemplo, para uma mulher também não é fácil de aceitar a remoção de uma mama, por exemplo, quando tem um cancro da mama. Em relação ao cancro da próstata, por vezes, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, faz-se o que eles chamam a castração química. O que é de facto a castração química e qual é essa necessidade de fazer essa castração química, que pode implicar, tem uma conotação talvez mais negativa?
Olha, Ana, a castração química, química ou cirúrgica, é uma terapia que é feita, não é? Ou um tratamento que é feito, que usa-se um mecanismo de supressão dos níveis de testosterona no organismo, não é? E nós sabemos que a testosterona é o principal hormônio do homem, posso assim dizer. E isto implica, naturalmente, uma situação em que, bom, tal como o câncer da próstata, da mama, acaba afetando aquilo que é a autoestima do homem, porque ele fica com algumas funções reduzidas, não é?
Portanto, é a sua imagem, é a sua imagem, não é? Como se fosse um ataque, passemos o pleonasmo, à sua imagem como pessoa.
Exatamente. Exatamente, porque isso leva a uma perda de libido ou uma disfunção erétil, pode levar também a perda de massa óssea, aumento da gordura corporal, enfim. Há aí uma série de sintomas que acompanham essa castração e que podem afetar muito o estado de espírito do homem. E muitas vezes o que se aconselha é que para os homens que são submetidos à castração química ou cirúrgica, eles têm que encontrar outras formas de se entreter, têm que fazer atividade física, têm que encontrar outras formas de se distrair, que é para não ficarem muito abatidos ou não entrarem numa depressão por consequência dessa castração cirúrgica ou química.
Doutora, para terminarmos, estamos em mês de novembro, mês azul. Qual é o seu conselho para os nossos estimados ouvintes?
Olha, Ana, primeiro dizer que o cancro da próstata, tal como qualquer outro cancro, é uma situação que tem que ser vista com muita seriedade. E a melhor forma de nós evitarmos situações dramáticas nas nossas vidas, falo disto como ser humano, é naturalmente a questão da prevenção. E quando eu falo da prevenção, principalmente para esse cancro, passa fundamentalmente por essa questão do homem conhecer o seu estado de saúde através de uma visita médica. Infelizmente, na nossa cultura, os homens não têm muito hábito de procurar os serviços de saúde, principalmente quando eles não estão doentes. Mas, a partir de uma certa idade, isto torna-se mandatório. Portanto, é importante que, a partir dos 40 anos, eles comecem a preocupar-se um pouco mais com a sua saúde. Porque, conforme nós dissemos, este cancro não tem sintoma nenhum e pode desenvolver-se, a pessoa sem se aperceber. E a única forma, efetivamente, é através de um toque retal. O toque retal é desconfortável, sim, mas é só uma vez e que pode mudar a vida de alguém. Portanto, eu ia aconselhar os homens para fazerem o toque retal e saberem da sua situação quanto antes.
Sobretudo a partir dos 40. E pronto.
Exatamente.
E pronto, amigos ouvintes, nós vamos despedir-nos da doutora Graça Massinha, desejando a ela as melhoras rápidas dessa constipação. Voltamos de hoje a uma semana. Até lá, um abraço de saúde para todos e também para si, doutora, e estamos juntas.
Um abraço para si, Ana, e para os nossos queridos ouvintes, e até para a semana. Lembrem-se sempre de cuidar da saúde, que é o bem mais precioso que nós temos. Até lá.